Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração nesses próximos domingos. Nós vamos, então, ministrar uma série sobre alguns salmos, não é? Alguns salmos da palavra, nós fazemos isso, né? Tenho pregado, inclusive, alguns recentemente sobre alguns salmos que são muito chaves, e eu quero compartilhar com você hoje sobre o Salmo 121, o tema da nossa mensagem: a nossa proteção vem do Senhor. A nossa proteção, o nosso sustento, a nossa provisão, quem pode dizer amém? Vem do Senhor Jesus, amém? Salmo 121, nós estaremos compartilhando. Você sabe que os salmos são 150 salmos que foram compostos por diversos autores ao longo de mais de 1000 anos. Esses cânticos foram sendo escritos e compostos em momentos diferentes. Você pode, inclusive, separar alguns salmos em blocos. Por exemplo, nós temos os conhecidos Salmos da Paixão. São 6 salmos no total que falam sobre a paixão de Cristo. E você vai encontrar ali, por exemplo, detalhes que, inclusive, foram citados no Novo Testamento, não é? Salmos proféticos que falavam sobre Jesus Cristo, a sua obra na cruz do Calvário, a sua obra redentora. Nós temos também, e o Salmo 121 faz parte desse pacote, nós temos os salmos que são chamados como, conhecidos como salmos de romagem ou salmos de peregrinação. Diga assim comigo: salmos de peregrinação. Eu vou explicar para você, não é? Do Salmo 120 até o 134, são 15 salmos. É uma coleção de salmos conhecidos como salmos de peregrinação. E eu vou explicar para você por que eles eram conhecidos assim, mas eu quero ler com você primeiro. Salmo 121, são 8 versículos, quero ler rapidinho aqui e depois eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Versículo 1: olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará, aquele que guarda Israel não cochila, nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Amém. E amém. Quero te convidar a repetir, a dizer esse salmo comigo. Vamos voltar lá, volta no versículo 1, por favor, Gustavo. Nós vamos ler todo mundo junto aqui. Você vai ler comigo, todo mundo bem forte. Vamos lá. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Que fez os céus e a terra. Versículo 3. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochila. Aquele que nem dorme. Versículo 5. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está no seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guardará. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Amém, 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 aleluia. Deixa eu falar um pouquinho sobre por que esse salmo é conhecido como salmo de romagem ou salmo de peregrinação. Desde os primórdios lá do Antigo Testamento, desde que o povo saiu do Egito, tendo como líder Moisés, a Bíblia diz que Deus entregou uma palavra a Moisés, em Êxodo capítulo 34, versículo 23, dizendo uma palavra de ordem, uma palavra de direção ao seu povo. 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. 3 vezes por ano, irmãos, antes do templo ser construído, antes de ter um lugar de adoração para onde o povo se reuniria, um templo, né? Antes do tabernáculo de Moisés mesmo ter sido construído com esse objetivo, Deus entrega uma direção a Moisés dizendo, 3 vezes por ano, eu quero que o meu povo se reúna, pelo menos 3 vezes, se reúna no lugar, numa santa convocação. Irmãos, para quem não se lembra, Israel celebrava 7 festas principais, diga comigo, 7 festas principais. Então, durante todo o ano, 7 festas eram celebradas, e tem toda uma simbologia que eu não tenho tempo para falar para vocês, cada uma dessas festas com um significado diferente, e Deus diz, em pelo menos 3 dessas festas eu quero que meu povo se reúna. Normalmente, eles se reuniam nas 3 principais festas, diga assim comigo, tabernáculo, aliás, diga assim, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Nessas 3, essas acabaram se tornando as 3 principais festas em que o povo se reunia. Primeiro em Siló, quando o povo, meus irmãos, quando eles conquistam a terra prometida, a Bíblia diz que o tabernáculo de Moisés é trazido para um lugar chamado Siló, é montado neste lugar, e onde estava o tabernáculo? O tabernáculo representava o lugar da habitação de Deus, onde estava ali aquele móvel chamado Arca da Aliança, num compartimento chamado Santo dos Santos, o lugar da habitação de Deus, onde a glória do Senhor se manifestava. No Antigo Testamento, a presença de Deus se manifestava num lugar geográfico. No Novo Testamento, a presença de Deus se manifesta dentro do coração daquele que crê, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Mas lá, desde o Antigo Testamento, havia um lugar de convergência. Vocês se lembram, por exemplo, que quando o livro de 1 Samuel começa com Ana apresentando a sua oração, não é isso, irmãos? Porque ela estava ali vivendo um tempo de esterilidade e ela estava ali em Siló, derramando o seu coração diante do Senhor. Por quê? Porque Eucana e Ana vinham, como diz lá em 1 Samuel, como eles vinham anualmente sacrificar ao Senhor, e neste ano específico, Ana derrama o seu coração e recebe uma palavra profética do Senhor. Então era costume deles. Vocês vão se lembrar que quando Jesus tinha 12 anos de idade, já no Novo Testamento, nós encontramos, lembra disso, não é? Os seus pais estavam vindo, tinham vindo, aliás, para celebrar a Páscoa do Senhor, como era de costume. Aliás, eu coloquei o versículo aqui, Lucas capítulo 2, versos 41 e 42. Ora, anualmente iam os seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu, Jesus, os 12 anos, subiram a Jerusalém. Diga-se comigo, subiram a Jerusalém. Segundo o costume da festa. Por que subiram? Porque Jerusalém fica a uma altitude de quase 800 metros, e eles subiam a pé, havia um caminho. Aliás, recentemente, nós visitamos ali, já nessa última vez, porque isso aqui já é o resultado das últimas escavações que aconteceram em Israel, eles descobriram a cidade de Davi, e descobriram diversos utensílios e moedas, enfim, ali, que comprovam que onde é que Davi tinha o seu palácio, onde é que era a cidade de Davi, e descobriram também o que eles estão chamando de o caminho, não é? O caminho ali por onde as pessoas vinham para oferecer sacrifício ao Senhor, uma estrada chamada estrada de peregrinação. Diga comigo, estrada de peregrinação. Eles escavaram, meus irmãos, e já escavaram cerca de 250 metros dessa estrada. Tem uma parte dela que nós não visitamos na última, mas não, nós vamos na próxima, porque foi liberado recentemente ao lado do templo. Tem um percurso ali com as pedras originais que foram construídas naquela época, né? Pouco antes de Jesus, ainda durante o Império Romano, e essa estrada foi construída, uma estrada chamada Estrada de Peregrinação. Irmãos, você sabe que os judeus estavam espalhados sobre a terra ali, o Oriente Médio, não é? E nos limites de Israel, depois mesmo que houve a divisão das tribos, não é? E permaneceram apenas os judeus depois do cativeiro, e eles moravam em muitos lugares distantes, e como Deus havia ordenado a Moisés, diga ao meu povo, eu quero que eles se reúnam pelo menos 3 vezes, irmãos, pelo menos 3 vezes por ano, eles faziam as suas peregrinações. Então eles vinham de lugares distantes. Os historiadores dizem que cerca de 2 milhões e meio, aproximadamente, 2 milhões e 700 mil pessoas, todos os anos, vinham peregrinando, irmãos, para chegar ali em Jerusalém. Nós temos, inclusive, Jesus, quando ele está vindo para Jerusalém, passando por essa mesma estrada, ele passa ali por Jericó, onde ele ministra aquelas pessoas, onde as curas ali, o ministério de cura acontece, de milagres acontece naquele lugar. Ele estava passando exatamente por essa estrada, e o que acontece é que, como eles vinham, não é, andando muitos e muitos, dezenas de quilômetros, e tinham que subir por essa estrada, não é, até a quase 800 metros de altura, enquanto eles estavam caminhando, esses salmos, 15 salmos foram compostos para que os judeus viessem ministrando louvor a Deus, cantando cânticos ao Senhor, enquanto eles estavam nas suas peregrinações. Por isso é conhecido como os Salmos da Peregrinação. Então, enquanto eles estavam vindo para a casa do Senhor, eles estavam louvando a Deus, com alegria. Não é? Então, por exemplo, se você observar, começando no Salmo 120, terminando no Salmo 134, você vai perceber uma sequência, não é? Uma progressão contínua. Por exemplo, no Salmo 120, que é o primeiro dos Salmos, você lê lá: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles estavam distantes, estavam em cidades distantes, mas eles saíam das suas cidades, das suas casas, cantando: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem aqui, você aqui sente muita alegria por vir para a casa de Deus, para vir para este lugar? Deixa eu aproveitar para dizer uma coisa para você. Tem coisas que somente acontecem quando nós nos reunimos num lugar como esse. Nós temos ouvido nesses dias, pastor, o irmão Fábio, na semana retrasada, né? Fábio Coelho esteve aqui ministrando, falando sobre profeticamente o que está acontecendo na igreja e vai continuar, vai intensificar, irmãos. Jesus profetizou sobre um esfriamento que vai acontecer no amor das pessoas. As pessoas já não querem mais congregar, as pessoas não querem mais se reunir, as pessoas, hoje nós temos a facilidade da tecnologia, e o que deveria ser usado para algumas exceções, para algumas pessoas, se tornou um hábito, ficar em casa. Então tem gente que está me ouvindo aqui, que você devia estar aqui na igreja, participando desse culto nessa manhã, não é? Talvez você não possa por alguma razão. Se você não pôde por alguma razão, que Deus te abençoe aí, e é para isso que a tecnologia existe, mas se você tem condições de estar aqui na casa do Senhor uma vez por semana, nós não podemos separar um dia da semana, meus irmãos, para nos reunir. Ah, pastor, mas será que é necessário? O padrão bíblico é esse, irmãos. Atos capítulo 2 diz que a igreja se reunia todas as semanas no templo e de casa em casa. Nós temos as células, mas nós precisamos estar juntos, porque há coisas que somente acontecem quando o povo de Deus se reúne no lugar. E essa é uma ordem de Deus, é uma determinação da palavra. Então eles vinham em direção a Jerusalém, que o templo representava a casa do Senhor, onde o povo se reunia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 124, um pouco mais à frente. Ah, porque durante as caminhadas, a peregrinação, eles encontravam salteadores, ladrões, inimigos. E aí alguém compôs o salmo dizendo, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, ah, o Senhor, Ele é o nosso socorro está no nome do Senhor. E eles vinham, eles montavam caravanas, milhares e milhares de pessoas, para que eles pudessem se proteger, e eles vinham por essa estrada da peregrinação até chegar em Jerusalém. E quando eles chegavam em Jerusalém, o Salmo 133, que é um dos últimos, o que é que nós lemos lá? Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Estão ali no templo adorando ao Senhor, e alguém compôs um salmo dizendo como é bom a gente estar junto para louvar a Deus. Como é bom nós congregarmos para louvar o nome do Senhor. E ele finaliza no Salmo 134. Venham, bendigam ao Senhor, servos ao Senhor. Vocês que servem ao Senhor na sua casa de dia e de noite, levantem as mãos para o santuário e bendigam ao Senhor na sua casa. Estão reunidos ali, é o último dos salmos, já dentro do templo, louvando e adorando ao Senhor. Então nós percebemos essa sequência. E o Salmo 121 começa ali, não é? No início da peregrinação, eles cantando e declarando esse salmo. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Eles estavam lá peregrinando, pastor. O que tem a ver comigo? A Bíblia diz, a minha Bíblia e a sua também nos dizem, meus irmãos, que eu e você somos peregrinos nessa terra. Deixa eu mostrar para você algumas referências aqui. Primeiro, sobre os heróis da fé. Hebreus capítulo 11. A partir do versículo 8, olha que coisa linda, irmãos, que diz aqui, para mostrar para você que os heróis, chamados heróis da fé, viveram como peregrinos nessa terra, e nós também vivemos pela fé. Versículo 8, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Olha o que ele diz, embora não soubesse para onde estava indo. Fala para alguém que está pertinho de você, mas você sabe para onde você está indo. Fala, você sabe para onde você está indo. Quem tem Jesus no coração sabe para onde está indo, amém, irmãos? Fala assim para o teu irmão, você tem um destino em Deus. E o teu destino é a eternidade ao lado do Senhor Jesus, na presença de Deus, amém? Nós sabemos, Abraão, naturalmente falando, porque Deus disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E Abraão saiu peregrinando daquela terra, versículo 9, pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele, presta atenção, irmãos, ele esperava não encontrar uma Jerusalém natural, mas ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Fala assim comigo, uau. Então pega comigo, Abraão recebe uma visão, Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas na visão de Abraão, ele está enxergando uma cidade celestial. Uma cidade que tem fundamentos. O que significa? Uma cidade que não é abalada. Uma cidade que está bem estruturada. Uma cidade mais excelente. Uma cidade mais elevada. E olha o que ele diz sobre os heróis da fé, versículo 13, um pouquinho mais à frente. Todos estes, ele dá o nome de vários deles, todos estes viveram pela fé, presta atenção, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Ou seja, eles visualizaram algumas coisas em Deus, mas não conseguiram tocar. Viram-no de longe, e de longe os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Deixa eu ler com vocês o próximo versículo que eu não coloquei aqui. Hebreus capítulo 11, vamos ver 13, onde é que está o próximo? Onde diz, aliás, vou ler o 39, tá? Você tem como colocar o 39 para mim aí? Eu não coloquei aqui, Gustavo. Tem como achar o versículo 39 de Hebreus, capítulo 11? Hebreus 39, versículos... Aliás, Hebreus 11, versículos 39 e 40. Será que dá para colocar aí? Olha que coisa, no final aqui da explanação sobre os heróis da fé. Obrigado, viu? Olha o que diz lá. Todos estes, os heróis da fé, receberam bom testemunho por meio da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. O que eles tinham visualizado em Deus, aqueles irmãos nem tinham ideia, a totalidade. Eles não tinham a revelação que nós temos. Eles não tinham o sangue de Jesus. Eles não tinham a graça. Eles não tinham o Espírito Santo que nós temos hoje. Amém, queridos? Nós vivemos numa época em que foi descortinado para nós. Foi revelado a nós os desígnios de Deus. Mas eles enxergavam algo que não tinham todo entendimento. Versículo 40, põe lá para mim. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Tradução atualizada diz, por haver Deus provido algo mais superior ao nosso respeito. Eles visualizaram algumas coisas que nós hoje temos um entendimento maior. Quem pode dizer amém? Para que eles sejam aperfeiçoados por meio de quem? Por meio da igreja. Vamos voltar lá na palavra que eu estava ministrando. Então, esses irmãos queridos caminharam como peregrinos na terra, e diz que eles visualizaram uma cidade espiritual. É por isso que no meu coração, na minha avaliação, que é limitada, na interpretação que eu entendo da palavra, é que um dia o reino do Senhor que será estabelecido será um reino espiritual, depois da segunda vinda do Senhor Jesus. Não é? Não se trata de uma cidade natural, porque se fosse assim, a gente teria um sério problema, porque lá em Apocalipse, quando fala da Nova Jerusalém, eu vou citar, não é? O que eles enxergaram, a Nova Jerusalém, enxergaram uma cidade espiritual, tem lá suas dimensões, tem números, são simbólicos. Mas deixa eu retornar aqui, então, Abraão e os heróis da fé, eles enxergaram alguma coisa, algo espiritual, irmãos. E veja o que o apóstolo Pedro diz a respeito de nós. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, vocês estão comigo aí? Eu estou aqui fazendo uma base para retornar para o Salmo 121. Amados, Pedro diz, eu insisto em que como estrangeiros e como peregrinos neste mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Se alguém puder dar mais ar condicionado para mim aqui, está muito quente aqui em cima, por favor, estou... Manda mais arzinho para mim, faz favor. Então, Pedro está dizendo que nós vivemos como estrangeiros e como peregrinos neste mundo. Está quente, né, irmãos? Oi? Está bem quente. E aqui diz, então, que nós somos, diga assim comigo, eu sou peregrino neste mundo. Fala para o teu irmão, você está aqui de passagem, meu irmão. Não adianta acumular riquezas, não adianta pensar que isso aqui é tudo, não adianta você se apegar em coisas naturais, meus irmãos, porque essa vida vai passar. Nós não estamos aqui em função dessa vida. O que nós vemos é temporal, o que vem depois de nós é eterno. O melhor está por vir. Amém? Quem pode dizer amém? Então, existe um lugar, nós somos peregrinos. Aí, João diz assim, aliás, Jesus diz na sua oração em João, capítulo 17, eu não rogo que os tires do mundo orando pelos seus discípulos, mas que os proteja do maligno, porque eles não são do mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Deus, por favor, guarda os meus discípulos, guarda esses aqui, eu toquei, eu ministrei, eles vivem como peregrinos nessa terra, mas eles não são desse mundo. E o Salmo 121, meus irmãos, vai falar sobre como é que nós devemos nos comportar durante essa nossa peregrinação. Porque aqui existe uma... Nós estamos fazendo aqui tomando como referência, não é? Uma figura, a peregrinação desses irmãos, dos judeus que vinham até Jerusalém para adorar a Deus. Nós estamos numa peregrinação e um dia a Bíblia diz que existe uma cidade que vai descer da parte de Deus, a Nova Jerusalém. Apocalipse fala sobre isso. Amém, gente? Jesus disse que eu estou indo antes para preparar lugar para vocês nessa cidade. Amém? Quem está comigo, diga amém. Então, é uma visão, trata-se de uma visão espiritual. E no Salmo 121, nós encontramos ele dizendo, eu olho para os montes e eu pergunto de onde me virá o socorro. Eu consigo enxergar aqui esse compositor, esse salmista que a gente não sabe quem é. Muitos dizem que é Davi, mas não tem nenhuma comprovação de que seja Davi. Ele está ali, meus irmãos, talvez numa das ocasiões, num dos anos em que ele caminhou para Jerusalém. E quando você chega ali no vale e você começa a subir aqui aquela serra para chegar em Jerusalém, são muitas montanhas, porque Jerusalém fica, a cidade de Jerusalém fica no topo dessa cadeia de montanhas, no topo do Monte Moriá. E quando a gente sobe de ônibus, não é assim, gente? Tem aquelas montanhas ao nosso lado. Eu posso imaginar esse peregrino, esse cantor, esse compositor, andando por aquelas ruas, e ele começa a olhar para aquelas montanhas, antes de chegar em Jerusalém, e ele escreve na sua canção, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então essas montanhas aqui, elas, dentro desse contexto, irmãos, elas representam um tipo de obstáculo que tinha que ser superado. O que é um obstáculo, meus irmãos? Um obstáculo é tudo aquilo que se coloca entre você e o projeto de Deus para a sua vida. Um obstáculo é tudo aquilo que se coloca entre o ponto em que você está e o ponto onde Deus quer te levar, que quer te opor, quer segurar você, não é? Quer impedir. Tem obstáculos de muitos tipos. Tem obstáculos internos que nós temos no nosso coração. Eu diria que esses são os mais difíceis de lidar. Não é? Tem a ver com a nossa alma, com a nossa natureza. Nós precisamos lidar todos os dias com o nosso orgulho, com a questão da moralidade, da nossa ética, as nossas emoções. Sim ou não, irmãos? Nós nos comparamos com as pessoas. Eu diria para você que os maiores gigantes estão dentro de nós. Nem Satanás é tão forte, porque a Bíblia diz que ele já foi vencido na cruz do Calvário. Os nossos inimigos mais difíceis de superarmos estão dentro de nós mesmos, tem a ver com a nossa natureza, com a questão da carnalidade. E é por isso que Jeremias vai nos dizer, no capítulo 17, versículo 9, que o coração do homem é enganoso, corrupto, porque os nossos sentimentos são enganosos. Ah, pastor, mas sentimentos são importantes, mas sentimentos não podem governar as nossas vidas. Hoje tudo é sentimento. Tudo é feito, decidido em função do sentimento, não é? Da felicidade das pessoas. É uma geração que não consegue sofrer. Qualquer coisinha, ah, meu Deus. É ou não é verdade, irmãos? E nós precisamos aprender que esses inimigos, esses obstáculos internos, eles têm que ser vencidos no nome do Senhor Jesus. Eu olho para os montes, eu vejo obstáculos, mas eu posso vencer. Tem também os obstáculos externos, o ambiente onde nós estamos inseridos, a pressão é diária, competição, por parte do sistema do mundo, das pessoas, valores da sociedade. Eu acabei de falar aqui sobre uma eleição muito importante, porque existe uma luta, irmãos, acontecendo, ideológica, na sociedade. São obstáculos que precisam ser vencidos, e não adianta só orar, nós precisamos agir e ocupar espaços. Tem obstáculos também que são espirituais, e quer a gente admita ou não, o mundo espiritual é uma realidade, e Satanás está aí, ele existe, o inferno existe. Foi Jesus quem disse: o ladrão, ele vem para roubar, matar, e esse é o projeto de Satanás. Ele quer roubar a nossa alegria, matar os planos de Deus, destruir a nossa integridade, a nossa reputação. Obstáculos, e nós lidamos com esses obstáculos. Sempre que nós encontramos um obstáculo, qualquer que seja, nós precisamos decidir como é que nós vamos reagir, para quem que nós vamos olhar, para o obstáculo, ou se a gente vai olhar para Deus. Se a gente vai focar essas coisas que às vezes aparecem, parecem ser tão grandes, que nós possamos dizer, como o salmista disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então é como se eu estivesse vendo aqui, ó, as montanhas estão aqui nesse nível, mas o meu Deus está acima. O que é que Davi disse para esse Golias? Quem é que esse cara pensa? O cara vinha durante 40 dias, ele zombava de Israel e zombava do Deus de Israel. De repente alguém que sabia, que tinha uma referência maior, ouve a mesma coisa, mas reage diferente. Quem é esse cara pensa que ele é grandão, ele é maior do que eu, mas não é maior do que o meu Deus. Quem pode dizer amém? Nós precisamos ter essa capacidade, meus irmãos, de elevar nossa alma ao Senhor. Davi passou por uma experiência, certa ocasião, eles viviam num acampamento, a Bíblia diz que ali eles estavam estabelecidos, antes de Davi se tornar rei, e a Bíblia diz que era uma cidade chamada Ziklag, vocês conhecem essa história. Davi sai com os homens de guerra para uma batalha. Quando eles voltam, outros inimigos tinham vindo e levado tudo. Levaram as mulheres de todos os soldados, os filhos, levaram os animais. Queimaram tudo, irmãos. E Davi chega com seus soldados, está tudo destruído. E aí acontece o que normalmente acontece, não é sempre. As pessoas querem encontrar um culpado. E começam a acusar Davi, foi a sua liderança, você não nos liderou de forma adequada, tinha que ter ficado alguém aqui para cuidar, eles levaram tudo agora. E aí a Bíblia diz que aqueles chamados, conhecidos, os valentes de Davi, diga assim, os valentes de Davi, os caras que caminhavam com ele, gente, quando Davi recebeu esses caras, a Bíblia diz que eles eram endividados, amargurados, gente frustrada, gente arrebentada. Davi restaurou esses homens, caminhou com eles. E aí tem uma crise, o que é que esses mesmos homens dizem? Nós vamos matar Davi agora, vamos apedrejar esse cara. E a Bíblia diz que Davi estava angustiado, irmãos. O que é que ele fez? Ele fez o que nós devemos fazer quando um obstáculo surge, ele foi para a presença de Deus. Derramou o seu coração, e nós lemos lá que Davi reanimou-se no Senhor, seu Deus. E Davi reanimou-se no Senhor, seu Deus. E Davi olhou, ah, eu estou vendo os montes, mas eu elevo os meus olhos acima dos montes, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi se reanimou, Davi se levantou, irmãos. E Deus deu uma estratégia para ele. Eles foram atrás dos inimigos e restauraram, resgataram tudo que havia sido levado, porque Deus é maior. Diga assim comigo, obstáculos existem. Vamos lá, diga comigo bem, obstáculos existem para serem, todos eles, superados para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem recebe, diga amém. Versículo 3, Salmo 121, ele, o Senhor, Ele muda agora, não deixará que você tropece. Quem crê, diga amém. Ele não deixará que você tropece. Aquele que protege você, ele não cochilará. Aquele que guarda Israel, não cochila nem dorme. Jesus disse em certa ocasião, né? O meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Por que que Deus trabalha, irmão? Porque nós damos trabalho para Deus, sim ou não? Nós trabalhamos, Deus trabalha porque nós damos muito trabalho para Deus. Mas diz que ele não dorme. Ele não, nem cochila. A canção começa a mudar de foco agora. Começa a ser uma ministração uns aos outros, para encorajar uns aos outros. É como se o cantor... Então, imagina as pessoas cantando. Primeiro estão cantando para Deus, daí eles focam uns aos outros. Isso acontece na igreja, irmãos. Eles começam agora a ministrar, encorajar uns aos outros, não é? Dizendo uns ao, cantando uns aos outros, não se preocupem, você não vai tropeçar, porque Deus está do teu lado, Deus está te guardando, o Deus que você serve não dorme, nem sequer cochila. Irmãos, quando eu leio isso aqui, eu lembro do que aconteceu com Elias. Elias e os profetas de Baal, lembra o que aconteceu? Estão lá os profetas clamando durante toda aquela manhã, horas e horas, aí chega no meio-dia, o Deus deles não responde, porque Baal não é Deus, é Deus com letra minúscula, com D minúsculo, né? E aí estão ali clamando, e aí Elias diz assim, pessoal, dá licença um pouquinho, presta atenção aqui, clama um pouco mais alto, grita um pouquinho mais alto, porque, olha, quem sabe o Deus de vocês com letra minúscula, ele está distraído, ele foi fazer alguma coisa. Quem sabe o Deus de vocês está dormindo. E se vocês gritarem bem alto, ele vai acordar. Não acordou, irmãos. Está dormindo até hoje. Porque o único Deus que não dorme mesmo é o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nós servimos, amém? E Deus respondeu com fogo, Elias, naquele lugar. Fala para alguém pertinho de você, o Deus que você serve não dorme, meu irmão. Enquanto você dorme, ele abençoa a tua vida. A Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Mas Deus, enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Tem outro versículo, eu acho que, não sei se é Isaías que diz, que nunca se viu um Deus como esse que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o Deus que nós servimos. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Ele continua dizendo, o Senhor é o teu protetor, é o seu protetor. Na atualizado, o Senhor é quem te guarda. Guardar aqui, irmãos, a palavra guardar aqui, no hebraico, significa montar vigilância. Mais do que isso, significa montar uma custódia. O que é uma custódia? O termo hebraico é um termo quase jurídico, uma proteção que é feita por uma autoridade. Quando alguém está sob custódia, não é? Tem gente ali armada, protegendo. Tem gente que foi enviado por uma autoridade para guardar aquela pessoa. Essa é a ideia. Deus nos protege, irmãos. Está ali, ao nosso redor. Nós estamos debaixo da sua proteção. Quem pode dizer amém? O Senhor é o seu protetor, diz o salmista. O Senhor está ao seu lado. O Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga. Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre essa metáfora da sombra. Lá onde esse salmo foi composto, nas terras de Israel, tem muito deserto, é muito quente, o sol é muito, muito abrasador. É um negócio impressionante. Ele usa essa metáfora aqui para tentar mostrar para as pessoas a atuação de Deus, como é que Deus nos protege. E eu quero confessar uma coisa para vocês, que durante muitos anos a gente não tinha acesso a outras traduções. A tradução atualizada desse versículo diz assim: o Senhor, diga assim comigo, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então, no meu raciocínio, o que eu sempre pensei? Todo mundo aqui sabe, se você sair no sol, a sua sombra vai projetar. Então, o que eu sempre pensei? Deus é a tua sombra. Então, a minha sombra projetada, Deus está ali como a minha própria sombra, me protegendo. Onde é que eu vou, minha sombra vai atrás. Não é assim? Amém? Então, esse foi sempre o meu entendimento, mas não é isso que diz aqui. Não é isso que está dizendo aqui. Os melhores textos indicam o seguinte: que Deus está ao nosso lado. Deus está ao nosso lado. Eu estou aqui. Deus está ao meu lado, fazendo sombra sobre mim. Entendeu a diferença? É muita diferença. Eu vou ler de novo, vou explicar de novo. Não se trata da minha própria sombra, como se Deus estivesse ali na minha sombra projetada. O sentido aqui é que Deus se coloca ao meu lado. Deus se coloca ao meu lado, e onde quer que eu vá, Ele vai comigo. E a sua sombra está sobre a minha vida, me guardando, me protegendo. É assim que Deus nos guarda. Pastor, como é que você sabe disso? Deixa eu mostrar para vocês outras passagens paralelas que mostram essa verdade. Salmo 17, versículo 8. Olha o que o salmista diz: protege-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. Gente, menina dos olhos, o que é? A pupila. Se você tentar colocar, quando qualquer coisa tenta tocar a sua pupila, existe um mecanismo, não é assim, gente? Que é totalmente involuntário. As suas pálpebras vão fechar, não é? Vai produzir lágrimas para proteger o ponto mais importante dos olhos. Então, existe, aqui o salmista está dizendo: olha, você é como a menina dos meus olhos, a sua proteção ali sobre a minha vida. Esconde-me, Senhor, à sombra do quê, meus irmãos? Das suas asas. Salmo 91, quem se lembra? O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. E diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. É a sombra de Deus que nós estamos. Deus não é tão pequeno para ser comparado com a nossa sombra. Nós é que estamos debaixo da proteção da sombra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir, porque é verdade, irmãos. Pode aplaudir, meu irmão, pode aplaudir. Se você tem Deus, sabe? É por isso que em algumas situações que você percebeu que Deus te livrou de algo muito perigoso, você nem sabe como que aconteceu aquilo. Sabe por que aconteceu aquilo? Porque Deus está do teu lado. Se o teu coração tiver, se você estiver servindo ao Senhor, amém, queridos? A tua Bíblia diz, e a minha também, isso é uma promessa de Deus para nós: Deus está ao nosso lado, e nós estamos debaixo das suas sombras. Aqui, Salmo 91 diz que Deus é meu refúgio, o meu baluarte. Baluarte é um alicerce, uma base sólida que dá sustentação. Deus é o meu refúgio, eu estou debaixo das suas asas, e eu estou num lugar seguro, não é? Porque Deus protege a minha vida. E ele finaliza dizendo, estou partindo aqui para o final da palavra, se a Dani puder vir aqui com os cantores, os músicos, por favor. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Tradução atualizada, versículo 8, diz: o Senhor guardará a tua saída, eu prefiro essa, e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isso aqui mostra para mim, irmãos, durante os nossos dias, nós fazemos muitas saídas e muitas entradas. Hoje você saiu da sua casa para vir na igreja, você vai daqui a pouco retornar para a sua casa. Você entrou na igreja e saiu da igreja. Amanhã você vai entrar no seu trabalho e sair do seu trabalho. São muitas entradas e saídas em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Mas a palavra do Senhor diz que em todas as saídas e em todas as entradas, Deus jamais vai nos abandonar. Seja onde nós estivermos, em que lugar nós estivermos, Deus estará conosco. Quem pode dizer amém? Deus estará conosco. Deus estará nos protegendo, nos guardando. Deus estará estendendo as suas asas sobre as nossas vidas. Eu quero orar com você nessa manhã. Estamos numa caminhada, numa peregrinação. E quem sabe, meus irmãos, durante essa peregrinação, quem conhece, a gente já esteve lá, nós estamos falando de dezenas e dezenas de quilômetros, eu fico imaginando esse povo fazia a pé, meus irmãos, toda aquela peregrinação até chegar na cidade de Jerusalém e depois retornar para casa. Dias e dias caminhando, levando animais para sacrificar, levando as suas ofertas para o Senhor, para depois retornar para casa. E Deus dizendo: a nossa vida é como essa peregrinação. Nós estamos numa jornada que vai durar toda a nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que Deus vai nos guardar durante a nossa jornada. A palavra de Deus diz que nós podemos confiar num Deus que é maior. Não nos promete que não haverá obstáculos, não nos promete que inimigos não virão contra nós, mas nos promete que Ele sempre estará ao nosso lado, como uma sombra que nos protege. Quem recebe essa palavra, diga amém em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, mas quem sabe Deus te trouxe aqui só para ouvir isso. Deus não vai te abandonar, Ele nunca te abandonou, Ele nunca vai te abandonar.